No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Olá, gente amiga, que junto comigo se despede desse mês de maio, celebrando uma data que merece nossa especial atenção. Falo do Dia Internacional da Higiene Menstrual, que esse ano mereceu da ONG Grow Up uma comemoração especial. Aumente o volume do rádio para ouvir Marília Taufik, ela que é diretora de comunicação dessa importante organização. Seja muito bem-vinda, Marília, ao nosso Viva Maria, Viva Você!
Obrigada, Mário. Obrigada pela oportunidade de a gente poder falar sobre esse tema que é tão urgente, importante, mas que a gente tem visto tantas meninas no Brasil, feito tanto por tantas pessoas que menstruam.
É verdade. Agora, vamos aprofundar um pouquinho o conceito da dignidade menstrual. O que vem a ser isso?
Existem três grandes questões que a gente fala sobre a questão da pobreza menstrual, né? Acho que antes da gente entender a questão da dignidade, a gente precisa entender a questão da pobreza, né? Meninas, mulheres, pessoas que menstruam, em geral, elas não conseguem acessar, por exemplo, o mínimo de insumos, então insumos, por exemplo, absorventes, condições básicas, né, que é para você conseguir menstruar, não conseguem acessar saneamento básico, né, não tem banheiros em condições adequadas para menstruar e não conseguem acessar também informação. A menstruação ela é um tabu, meninas, elas começam a menstruação e nem sabem o que é isso, não sabem que menstruar é normal, muitas entendem que é sujo, e não sabem também como menstruar, né?
De agora, todas essas questões foram devidamente tratadas num documentário que a Grow Up acabou de lançar sobre o assunto, né? De onde é que veio essa decisão?
Mara, a Grow Up Brasil atua com a formação de jovens líderes meninas para a justiça social, né? O que nós fazemos é uma formação de uma rede de meninas ativistas e hoje nós temos mais de 1.500 meninas formadas que atuam nas mais diferentes pautas. Pautas que elas nos demandam e que elas dizem, olha, existe um problema aqui no Brasil para as meninas e a gente quer enfrentar esse problema. E a pauta da pobreza menstrual foi uma pauta que desde 2020 elas vieram aqui falar para a gente. Ninguém está falando sobre isso no Brasil. E quando elas começaram a tratar sobre isso por meio dos seus clubes, né? Nós atuamos por meio de clubes, que são coletivos feministas, elas começaram a coletar absorventes, a fazer distribuição de absorventes, nós criamos um estudo e fizemos formações com elas, com grandes profissionais, e elas entenderam que fazer apenas entrega de absorvente era atacar um dos problemas e enxugar gelo. E elas falaram, a gente precisa criar políticas públicas. E então, elas começaram a criar políticas públicas, apresentar projetos de leis para deputados, para vereadores. E a partir de um dos clubes do Rio de Janeiro, que engatilhou isso, criou um projeto de lei, outras meninas de outros clubes viu que isso era possível. Hoje a gente tem esse número, né, que é um número incrível, de mais de 50 projetos de lei criados por meninas em todo o Brasil. E a gente falou, isso é histórico, isso precisa ser mostrado para o mundo, isso precisa virar um filme. E foi isso que a gente fez.
O filme é por demais didático e para quem não teve a chance ainda de conhecer essas meninas, principalmente o grupo Elza Soares, achei de uma felicidade incrível a escolha do nome, né? Elas que também são do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Como Elza Soares. Então, é uma inspiração total. Então, através do YouTube, a gente pode acessar esse documentário que tem o nome de Livre para Menstruar. E a gente vai conhecer um pouco mais desse documentário ouvindo uma das meninas que integram esse coletivo, que é a Rebeca, uma articuladora política que se revelou nesse documentário, não é verdade?
Sim, sim. A Rebeca é uma menina incrível, né? Ela é uma líder grow up, ou como nós gostamos de chamar aqui na rede, ela é uma grande garupzinha. As líderes girl up são chamadas de garupzinha. E a Rebeca, inclusive, por conta, né, de toda essa trajetória com a Libra Tamensuar e com toda essa trajetória de garupzinha, Ela, inclusive, no ano passado foi candidata a vereadora em Aracaju.
Olha!
Então é uma história incrível, que acho que ela pode contar um pouquinho mais sobre isso para vocês.
Oh, maravilha! Vamos ouvi-la e muito obrigada pela participação no nosso programa. Estamos juntos nessa luta para sermos livres efetivamente para menstruar e para exercer o que há de mais feminino na natureza da gente. Muito obrigada.
Obrigada, Mara. Obrigada pelo espaço. E conheçam essa história e apoiem meninas, porque elas são grandes transformadoras da nossa realidade brasileira.
Pois é, e na carona da apresentação que a Marília fez dessa grande revelação, que é Rebeca Souza, que participa, inclusive, desse documentário que a gente não pode deixar de assistir, Livre para Menstruar, nós vamos aí agora até Aracaju, capital sergipana, para saber mais sobre a decisão da Rebeca em se juntar a um grupo de meninas, né, para realizar uma ação comunitária em prol da dignidade menstrual. Seja muito bem-vinda, Rebeca.
Muito obrigada, Mara. Obrigada pelo convite. Que honra e que prazer estar aqui com uma jornalista tão importante, não só para o jornal, mas para o direito das mulheres. Então, que honra estar aqui com você.
Prazer é todo nosso. Você é uma simpatia. Conheço você do filme, né? Espero um dia ter a chance de tê-la aqui pessoalmente. Mas, por hora, eu queria saber, como é que foi o seu primeiro contato com essas meninas?
Foi interessante, assim, que foi literalmente no último ano do meu colégio, né? Estava com 17 anos já. E aí uma amiga minha falou, Rebeca, a gente precisa fazer alguma coisa, sabe? Porque eu acho que a sensação de ser uma menina que quer movimentar, que quer ser uma ativista e que vê tanta injustiça, assim, eu acho que no Brasil, na comunidade, aqui em Aracaju, né? Então, assim, a gente precisou sentar e falar, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Isso quando a gente conheceu a Agro-Up Brasil, criamos o nosso clube, que se chama o Malfatti, que é contado na história do nosso documentário. E foi aí, eu acho que foi um processo muito de coletividade, sabe? Quando você sonha sozinha, é uma utopia, foi uma ilusão. Mas quando você sonha com outras meninas, com outras mulheres, né? Não só meninas de 13 anos, a 22 anos, que é a idade para participar da Brasil, mas mulheres que já estão na política e todas juntas, reunidas, eu acho que isso torna tudo mais plausível. Não passa de ser uma ilusão e se torna uma realidade. Então, acho que, assim, estar com essas meninas, sendo uma menina também, né? Acho que foi um processo muito de coletividade, de estar finalmente em um espaço onde eu posso falar, onde eu posso ser eu, onde eu posso falar de política, sabe? De igual para igual. A gente, quantas vezes, eu falo muito em outros lugares, né? Que quando eu converso com os adultos, até hoje, né? Já tendo já fazendo parte, ano passado fui candidata vereadora aqui em Aracaju, então já estou no processo literal da política, né? Pois e na Agro-Up a gente consegue criar esse espaço quase mágico de tipo assim, a gente está sonhando juntas, a gente está vendo juntas as coisas acontecerem.
Sem
nós,
dúvida.
Meninas, sentando, conversando entre a gente e falando, cara, a gente não tem absorvente na cesta básica, a gente
pois
não
é.
Tem absorvente para mulheres e pessoas que têm útero, e meninas principalmente. É. Nós temos dados, por exemplo, inclusive da Always, e uma quadra menina já faltam aula por conta do período menstrual. Então, assim, é a nossa realidade, é uma amiga minha poderia ser, né, tá faltando a aula por conta, né, do absorvente. Então, eu acho que quando você tá nesse espaço com outras meninas e sonhando juntas, você se torna quase uma super menina mesmo, super poderosa. E torna tudo mais plausível, né? Passa da ilusão, como eu tinha falado, e se torna realidade. Eu acho que Livre para Menstruar foi muito isso.
Pois é, e pelo visto elas também, além de se empoderarem, viram em você uma liderança capaz de orientar até o voto delas no futuro. Foi muito divertido vê-las hipotecar antecipadamente o voto em você. Não só contra a pobreza menstrual, mas outras tantas mazelas que, infelizmente, ainda estão ligadas à condição do feminino no Brasil e no mundo, né?
Sim.
Como é que foi, de repente, depois de tanta luta, vocês terem conseguido avançar com uma lei para fazer valer essa saúde menstrual?
Eu acho que, antes de mais nada, Mara, foi um alívio. Um alívio por dois pontos. O primeiro passo é que a gente conseguiu, como você mesmo falou, né, trazer essa possibilidade de sonhar a dignidade menstrual. Né? Porque a pobreza menstrual, ela é real, ela é o prejuízo, ela é o que a gente não quer. projetos que a gente sonha com a linguagem inicial. Então, acho que o primeiro passo, quando a gente viu o projeto de lei sendo aprovado, se tornando depois, né, futuramente, inclusive no outro governo, é um decreto plausível e que a gente pode, inclusive, atentar cada vez mais, porque ainda tem muita falha no decreto atual, a gente tem muito problema em relação ao contato com as meninas, com essas mulheres e com pessoas que têm útero em relação ainda ao acesso absorvente, mas já tem pelo menos o decreto e já temos pelo menos a lei, exaltando, né, a questão da linguagem inicial. Então, acho que o primeiro passo foi a gente perceber que conseguimos, a gente conseguiu trazer isso. E acho que o segundo, mais importante, foram que nós, meninas, fizemos isso acontecer. Literalmente, nós estávamos lá em Brasília, nós estivemos em cada capital, em cada município, né, conversando com vereadores, desde começando a nossa história lá no Rio de Janeiro, com o Clube de Rap, lá no Rio de Janeiro, o Elza, o Elza Soares, e depois a gente foi adentrando em outros lugares, Minas Gerais, Distrito Federal, Rio Grande do Norte, assim por diante. Então, assim, eu acho que o segundo passo foram que nós, meninas, fizemos isso tudo. E a importância de ser menina fazendo política. Porque meninas de 16 anos, eu comecei essa trajetória com 17, a gente começa a se deparar, tipo assim, nós conseguimos, nós pensamos, nós escrevemos o projeto de lei, e quantas pessoas mais velhas ainda estão no poder que nunca pensaram nisso? Quantos homens nunca pensaram nisso?
Essa realidade tem uma conexão muito estreita com o fato da nossa baixa representatividade no Congresso Nacional. E é com essa certeza que eu me despeço de você, Rebeca.
Muito obrigada, Mara. É isso, assim, eu espero continuar lutando. Eu passei, né, de uma ativista para agora uma pessoa que está no poder público e que ano passado foi candidato e que tem interesse cada vez mais de entrar, sim, com certeza, só um documentário, assistam o documentário falando que eu quero ser presidente, eu serei presidente do Brasil. Então essa luta, essa conquista de que mais meninas e mulheres façam política, que a gente consiga sonhar, para além da linguagem menstrual, para além do absorvente, para falar sobre qualquer assunto que é importante para nós.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Regia.